Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. E essa palavra fala sobre a videira e os ramos. E, na verdade, o tema dessa pregação quer dizer uma vida produtiva. Amém? Uma vida produtiva. É o que nós, amados e queridos, precisamos. Uma vida produtiva. Ninguém pode ser inútil. Eu acredito que aqui, nessa plateia, não tenha ninguém inútil. E nós não podemos ser, na verdade, inútil. Nós precisamos produzir. Nós temos que produzir algo. E a nossa vida precisa produzir coisas boas, porque o nosso Pai é bom. O nosso Pai é bom, amém? O nosso Pai é bom. Como filhos de Deus, como ovelha do sumo pastor que é Cristo Jesus, nós precisamos produzir coisas boas. Então vamos ler o texto sagrado. João 15, versículo 1, diz a Bíblia: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Amém. Até aqui, queridos. Muito bem. Essa palavra, o Senhor Jesus, que está declarou ela. Ele, no versículo primeiro desse texto, ele está dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Quem que é a videira verdadeira? É Jesus. Então ele é a videira. O agricultor, aquele que cuida da videira, quem que é? É o Pai, é o Deus Pai. O Filho, a videira. E os ramos? Quem é os ramos, meus irmãos? Os ramos somos nós. Veja uma conexão. O Pai, o Filho e os ramos. A igreja, eu e você. Eu quero que você nessa noite pense bem nisto que Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é um agricultor. Aí no versículo 2 ele fala assim: todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas o que dá ramo, aliás, o ramo que produz, O fruto, o que, que ele faz? Limpa. Por que, que ele limpa? Para ele produzir mais. Então veja bem, irmãos, uma vida improdutiva, uma vida sem produzir, ela simplesmente se torna inútil. E tudo aquilo que é inútil é cortado. Você guarda coisas inúteis na sua casa? Você põe coisas inúteis na sua gaveta do escritório? Normalmente, de vez em quando, você faz uma faxina. Você puxa a gaveta lá, fala, o que, que isso aqui está fazendo aqui? E vai amassando, e vai jogando fora. E vai ensacando aquele lixo, e vai pondo tudo fora. E vai lançando fora. Mas as coisas boas você vai guardando, você vai armazenando, você vai retendo, e você então vai guardando. É necessário que nós nessa noite façamos uma reflexão de que o ramo improdutivo, ele não é bom. Ei, não é bom. Olha, nós podemos avaliar agora, dentro do natural, se você tem um pomar, e do seu pomar você zela, cuida. O que, que você quer do seu pomar? Frutos, colheitas. Você vai passear no meio do seu pomar. Você vai andar no meio do seu pomar. Você vai chegar lá, naquela árvore, e você quer ver o fruto. Você quer ver o fruto. Irmãos, eu já fui filho de agricultor, que era meu pai. A gente andava nas lavouras, e um pé de laranja, né? E tantos outros pés de fruta. Quando chegava a época, a gente tinha prazer de colher. É para isso que o agricultor planta, para colher. Então veja bem, Deus, Ele te escolheu, Ele te trouxe e Ele te plantou. Deus tem cuidado de você. Deus tem te dado oportunidade para você, para mim, para nós. Somos árvores plantadas por Deus. E como árvores plantadas, Deus não quer que nós vivamos uma vida inútil, sem produção, sem produzir nada. Deus quer ver frutos em nós. Ele quer frutos em nós. Por exemplo, eu vou te levar para outro texto, onde Jesus mostra algo assim dentro do que eu estou falando. Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6, Jesus profere uma parábola, a parábola da figueira. A Bíblia diz que Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? O que está fazendo essa árvore no meio do meu pomar? O que está fazendo esta árvore que está ocupando o espaço e ela não está produzindo? Jesus está dizendo isso. E queridos e amados irmãos, 3 anos aquela A pessoa procurava ali. Mas algo pode nos chamar a atenção nesse texto. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. No versículo 8 desse texto de Lucas 13, a Bíblia fala assim, ó: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escarve ao redor dela, e eu vou pôr aí o esterco, eu vou fazer uma escavação, e eu vou tocar nas raízes dessa árvore, eu vou mexer nas raízes dela. E eu mexendo nas raízes dela, ela poderá produzir. Ela vai poder produzir. E aí, versículo 9 diz: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Mas deixa ela mais esse ano aí. Eu vou mexer nas raízes. Irmãos, isso é muito profundo. Vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui quer produzir frutos? Amém. Que bom. Maravilha. Mas quem aqui está disposto a deixar Deus mexer nas suas raízes? Ei? O amém? Quem aqui está disposto a deixar Deus mexer nas suas raízes? Amém. Você está mesmo? Você sabe que mexer nas nossas raízes custa? Mexe mesmo, irmão. Você sabe que a estrutura de uma árvore está na raiz. A estrutura de uma casa está no alicerce. E a nossa estrutura está no nosso psique, no nosso emocional, no nosso coração. Você vai deixar Deus entrar e mexer nesse coração? Aquele quartinho do segredo, aquela chave que só você tem, aquela chave que ninguém sabe, nem quem senta perto de você e nem quem dorme com você. A chave daquele quartinho. Você vai abrir e falar: Jesus, pode entrar aí dentro. E pode mexer na raiz. Olha todo mundo para cá. Você está disposto a deixar Jesus entrar e mexer nesta raiz? Interior. Alma, espírito. Jesus, irmão, ele está falando conosco nessa noite. Deixar Jesus mexer na raiz. É interessante que Jesus, ele conta isso aqui em Lucas. Ele conversa conosco em João, e Paulo fala do Espírito Santo. Lá em Romanos 8:26, Romanos 8:26, a Bíblia diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora vem o versículo lindo. Você quer que Jesus mexa na raiz? No versículo 27, a Bíblia diz assim: aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Você sabe muito bem que na tua jornada de fé, de caminhada, teu dia a dia, você normalmente acerta o alvo e às vezes você erra o alvo. Quando você erra o alvo, na tradução grega, significa que pecou. Errou o alvo, pecou. Quando isto acontece, ô irmão, não tem uma voz que vem no interior. Você escuta uma voz no interior da tua alma. Algo te chama a atenção. Algo toca em você. É Deus dizendo: filho, não é por aí. Não é por esse caminho. Esse fruto aí é maligno, ele é fruto de morte. Não vai por aí, não. Os frutos bons estão com o Espírito Santo. Por que que em muitos lugares da Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia nos ensina, quem tem ouvido para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Jesus, ele quer habitar em nós, o Espírito de Deus, ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e ele trabalha, ele zela, ele, sabe, querido, ele mexe na raiz, ele aduba a nossa raiz, ele vem, ele consome com a praga, ele mostra o pecado, ele repreende o pecado, ele tira a nossa vida do caminho do pecado, ele repreende a praga que quer destruir. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Porque o Espírito sonda o coração. Ele sonda a mente. Querido, então nessa noite, diante dessa reflexão, deixa que o Espírito escave bem a sua vida. Ouça a sua voz. Pare um pouco. Tenha um momento de sossego na tua vida. Fique um pouco a sós com Deus. Pare para ouvir a voz de Deus. Medite na palavra de Deus. Uma palavra que é muito usada nos nossos dias. Conectado. Quem conhece essa palavra? Conexão, conectado. Né, Henrique? Conectado. 24 horas. Conectado. Mas essa conexão com Deus, tem que parar, tem hora que você tem que parar, tem dia que você tem que tirar um tempo, falar hoje é eu e Deus, está conectado, tem que estar conectado, voltar para o texto original de João 15, Jesus está dizendo no versículo 4 de João 15, permanecei em mim, ou seja, vamos estar conectados em Jesus. Quem pode dizer amém?
Amém.
Conectados em Jesus, e Ele vai estar conectado em nós, isto é, eu permanecerei em vós. Olha que conexão maravilhosa, você pode dar um glória? Ele vai estar conosco. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não estiver conectado na videira? assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Isso mostra, irmão, que o homem, com todos os seus esforços, todos os seus esforços religiosos, ele pode praticar todas as atrocidades de hábitos e costumes, mas a sua conexão real se chama Jesus. Tem que ser Cristo. É no Senhor, irmão. É em Cristo que nós conectamos, depositamos a nossa fé, depositamos a nossa adoração. É em Cristo que nós devemos permanecer alicerçado. Porque no versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aquele que está conectado em Jesus, irmão, é o melhor Wi-Fi que existe. Você está entendendo? Não tem Wi-Fi igual a Jesus. Não tem. É Cristo. Então nós temos que estar ligados, arraigados, alicerçados, conectados. Quantas pessoas troca a voz do Espírito por voz de homens, por maus conselhos, más companhias, más influências? Tem gente que é assim, se ele começar a andar demais com a pessoa que é gaga, daqui a pouco ele começa a gaguejar. Anda com um gaúcho, em pouco tempo você está começando a arrastar um pouquinho igual o gaúcho. Pega um baiano, que é difícil ele falar uma palavrinha e falar, oxente. Daqui a pouquinho você está aprendendo a falar assim. Então, eu quero que você reflete como que anda a tua vida, a produção, o que você produz, o que o teu coração anda cheio, o que a tua boca fala, como é que está, com quem que você está andando, a tua conexão aí com quem está, como tem sido os frutos que tem sido produzido, eu não sei. Como é que está aí a frutificação? São frutos bons, são frutos maus? Você conhece você. Você conhece o que você está produzindo? É uma reflexão nessa noite. Então tem que estar conectado. Existe um ditado muito popularzinho, que as pessoas falam assim, me diga com quem tu andas. E eu vou dizer para você, quem você é. Irmãos, quem anda com Cristo está na luz. Quem anda com Cristo está na fé. Quem anda com Cristo está na santidade. Quem anda com Cristo está no amor. Quem anda com Cristo, meu querido, ele sonha com o céu preparado. Se você anda com Cristo, essas coisas estão marcadas no teu coração. Você está conectado com o autor da fé. Você está conectado com aquele que veio, doou a vida, se apresentou. Você está conectado, amém? Então você vai produzir. Jesus, ele está dizendo que quem está com ele vai produzir muito fruto. E ele é claro no versículo 5, sem mim não pode fazer nada não. Igual alguém que fala assim, o São Pedro está lá, vai abrir a porta para mim entrar lá. Isso é mentira. Isso é coisa de religião. Porque Jesus fala em João 10 lá, eu sou a porta. No céu se entra por Jesus. E sem Cristo ninguém chega lá. E tudo que fizer aqui na terra, sem Cristo, meu irmão, pode ter valor para os homens. Mas para o Pai, porque Jesus é o Cordeiro Santo de Deus enviado. Porque em Cristo está a redenção. Em Cristo está o perdão. No sangue de Jesus está a justificação. A purificação dos nossos pecados. No sangue de Jesus nós somos lavados, remidos, purificados, santificados. Nossas vestes são limpas no sangue do Cordeiro. E é nesse Cordeiro Santo que vive para todos sempre que nós produziremos frutos. É nesse Cristo que nós vamos produzir para a glória do Pai, que é o verdadeiro agricultor que enviou o seu Filho e nos constituiu na terra como árvores frutíferas, e o Espírito de Deus sonda nós e fala conosco e nos guia no caminho da santidade. Veja, sem Jesus não vai longe. Nós precisamos de Cristo. Queridos, versículo 6, Jesus falou: se alguém permanecer em mim, aliás, se alguém não permanecer em mim, ele vai ser lançado fora. Ele vai ser jogado. Vai secar. Vai ser apanhado, vai ser lançado no fogo, e vai acontecer o que mais? E vai queimar. Quanta gente quer fugir de Cristo, quanta gente não quer abraçar os ensinos de Cristo. As pessoas querem o Cristo do milagre, as pessoas querem o Cristo da porta aberta para Ele ganhar dinheiro. As pessoas às vezes querem o Cristo para cuidar das finanças dele. Querido, eu quero Cristo para cuidar da minha alma. Você tem que querer o Cristo que cuida da tua vida, que te pastoreia, que dá o conselho, que fala contigo. Quanta gente estão procurando Cristo por causa de um milagre? Eu vou procurar Cristo porque eu preciso do Cristo para resolver tal problema para mim. Eu preciso da solução. Irmão, dependendo dos probleminhas aí, tem a medicina, algumas coisas o dinheiro resolve. Mas agora, questão de salvação, ninguém resolve, não. Salvação é o Cristo ressuscitado. Salvação é o Cristo ressuscitado. E não tem pé de coelho na carteira, no bolso. Não tem foto da mãe não sei das quantas, o Zé, o guru, entendeu? E não tem o profeta guru também, que se você tiver que consultar alguma coisa, vou falar para esse profeta orar aqui para mim, porque ele vai mostrar uma luz. Quem anda com Cristo anda na luz. Você não tem que ficar correndo atrás de oração forte, você tem que andar com Cristo, que é forte. Existe alguém mais forte do que o Cristo ressurreto? Você tem que andar com Ele. Você não precisa ficar pondo a tua cabeça em pé de árvore. Ai! Põe a tua mente em Cristo. Deixa o teu coração arraigar dentro da palavra. Dentro da palavra. A promessa divina, sagrada. Se você não quer ser lançado fora, se você não quer se queimar, se você não quer ser inútil, ei, grude na videira, rapaz. Esteja arraigado na videira. Quem está entendendo, dá um glória. Arraigado no Cristo. Jesus. Olha, versículo 7, eu tenho que andar aqui, versículo 7 do texto: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. Nós temos que permanecer em Cristo. Em que mais? Na sua palavra. Bíblia. Quem tem lido a Bíblia? Está fraquinho. Quem tem lido a Bíblia? Palavra. Lido, meditado, observado. Irmãos, nossa geração é fraca de Bíblia. Nossa geração é a geração do digital. Bíblia. Palavra de Deus. Queridos, o texto é claro. Jesus falou: ó, vocês têm que permanecer em mim. As minhas palavras precisam permanecer em vocês. E aquilo que vocês me pedir, vai ser feito. E quando isso for feito, o versículo 8 diz: e nisto é glorificado meu Pai. Você está vendo? Agora você pega o outro texto. Jesus está dizendo assim: o Espírito vos guiará em toda verdade. O que é a verdade para nós? A verdade para nós é a palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele vai incomodar seu coração. Ele vai falar: ô João, vai ler a Bíblia. João, leia a Bíblia. Ô irmãos, uma ilustração tão pequena e simples. É como que as mães insistem para as crianças comer, né? Come, filho. Come, a mãe fez com carinho para você. Come. Come. Estou aqui, ó. Come, come. Mingauzinho, aveia. Tô. Carneirinha assada aqui, ó. Assei agora, hora do almoço. Vem. Come aqui, filho. Você leva o menininho lá. Come. Eu não quero ver você anêmico. A mãe não quer ver você amarelinho. Vem aqui comer, come. Os pais não ficam assim, irmãos? Então, o Espírito de Deus fica tocando. Leia a palavra. Ore. Busque. O Espírito Santo fica falando com você. O Espírito de Deus toca na tua alma. Ele fala contigo. É uma conexão. Quem pode dar um glória para Jesus? É uma conexão. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí então, aquele que ouve a voz do Espírito, vai ler a palavra. Ele lê a palavra, ele encontra Jesus. Porque Jesus, ele é o Verbo vivo. Ele é o Verbo vivo. Conhecereis a verdade. O irmão leu aqui. Então o Espírito Santo toca, ele te leva. Você vai para a palavra, você vai na palavra, você encontra o Cristo. Você encontra o Cristo, você encontra o elo do Pai contigo. Ele é a porta, por ele você entra. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele é o elo, o Espírito toca, você escuta, você encontra Jesus. Encontrou Jesus, ele te liga para o Pai. Olha aquele que é a conexão. Ô meu querido irmão, reflete nessa noite, nisto é glorificado o nosso Pai, em que nós demos muito fruto, e assim nós tornaremos os seus discípulos. Versículo 8, pode pôr o 8 aí de João 15. Nisto nós somos discípulos de Cristo. Olha, irmãos, ser discípulo de Cristo nessa geração às vezes, custa algumas coisas para nós. Caráter, responsabilidade, ser firme. Paga preço. Paga o preço pelo nome, para honrar, honrar a Deus, honrar o nome, honrar a fé. Paga preço. Discípulo de Cristo paga preço. Só que tem uma coisa. Nos discípulos de Cristo, os parasitas não param. Eu não sei se você entendeu, mas nos discípulos de Cristo, os parasitas não param. Por que que não para? Por quê? Porque ele está em Cristo. Ele está na luz. A luz revela, a luz mostra, a luz traz as claras, a luz mostra. E Jesus, outra coisa que Jesus ensinou nós, pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Querido e amado irmão, seja um discípulo de Cristo. Ame o seu mestre. Ouça a voz do Espírito. Esteja conectado com o Pai. Viva essa fé. Você está cheio de sonho para 2017. Mas seja lá o setor que você vai ter que passar em 2017. Como discípulo de Cristo. Seja lá o setor que você entrar. Seja uma testemunha viva. Seja uma testemunha viva. Conclusão dessa palavra. Daniel, servo do Deus vivo, estava na Babilônia. Você vai estudar a vida de Daniel? Ele não aceitou a contaminação da comida dos ídolos da Babilônia. Depois você vai estudar Daniel 3, quando Nabucodonosor fez uma imagem e ele decretou que todos adorassem aquele Deus que ele criou. E lá naquela plateia tinha 3 jovens discípulos de Daniel, homem íntegro, reto, de fé. Estava lá naquela plateia Azarias, Misael e Ananias, que são nomes judaicos. E pelo babilônico, Abidineco, os outros dois agora me fugiu. Mas eles tinham um testemunho vivo daquilo que eles aprenderam lá na sua terra. E eles declararam no coração deles: nós não curvaremos diante dessa imagem de Nabucodonosor. Não vou curvar, não vou me contaminar. Amados, e o rei fez uma festa grande, convidou os músicos, os melhores músicos da Babilônia, e falou: a hora que a orquestra parar, todo mundo tem que ajoelhar. E está lá a orquestra tocando. E a hora que a orquestra parou, milhares ajoelhou. 3 moços de pé na plateia. Logo alguém deu um grito e disse: rei, os 3 moços não quiser dobrar, não. Ah, não quis não? Manda aquecer a fornalha, Se você lembra do texto, 7 vezes mais. Ó, já está quente, mas vamos aquecer 7 vezes mais. Na vida, irmão, o capeta, diabo, Satanás, tem hora que a coisa já está arrochada. E ele quer puxar mais para o nó ficar mais duro ainda. Entendeu? E ele então arrocha o nó. Mas não tem nó que segura Deus. Aquece 7 vezes mais essa fornalha aí. E joga esses homens lá dentro. Como? Obrigado, irmão. Abidnego, Sadraque e Mesaque. Eram os 3 nomes babilônicos. Obrigado, querido. Queridos irmãos, joga lá dentro. Quando jogaram, eles caem lá dentro. Não tem coisa que aparece na vida da gente, que aparece que é para nos destruir, nos matar. Agora eu acabo com esse discípulozinho de Jesus. Agora eu acabo com esse crentezinho frajota. Agora eu vou acabar. Ah, irmão. Acaba não. Jesus é maior. Quando os 3 jovens caem lá dentro, o rei com a plateia olhando, eles viram o que lá? Ele viu, além dos 3, a 4ª pessoa, andando no meio deles. Discípulo de Cristo, irmão, não vai andar sozinho. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Quem está conectado, está em Cristo. E quem está em Cristo, não está sozinho. Ele vai passar, ele vai enfrentar a fornalha, a coisa vai rochar, vai ferver o caldeirão mesmo. Mas nós temos o refrigério do Espírito de Deus. Nós temos o Cristo ressuscitado. Eu tenho que parar de pregar por causa do horário. Mas quando apedrejaram Estevão, e Estevão estava sendo apedrejado. Ô irmão, Estevão começou a orar, pedindo perdão para o pecado do povo. E quando Estevão ergue a cabeça, ele vê Jesus em pé. Jesus se levanta da cadeira. Os 3 jovens, o 4º homem estava lá, o Cristo estava lá. Jesus vai estar lá com você no vale. O vale pode ser escuro, mas ele vai estar lá, porque você está nele. Se você está conectado com ele, ele vai estar lá. Você pode dar um aplauso para Jesus? Ele vai estar lá. Ele é santo. Glória a Deus. Fique em pé, queridos. Aleluias. Como muitas vezes o inimigo quer destruir, mas nós temos vida em Cristo Jesus. Quem lembra da frase da virada do ano? Quem lembra? Você esteve aqui na virada do ano? Eu estava sentado ali orando e teve uma hora que o meu coração ardeu, queimou, a lágrima desceu e o Espírito me disse, não chores por aquilo que você perdeu, mas glorifique a Deus por aquilo que você vai conquistar. Não chora por aquilo que você perdeu. Mas glorifica a Deus por aquilo que você vai conquistar. Eu quero orar, irmão, com você nessa noite. Jesus é tremendo, aleluias. O Espírito de Deus, ele é tremendo. Você pode ser fraco, você pode sentir fraquezas na sua vida, mas o Espírito intercede por você, ele geme por ti, meu irmão. Ele te toma pela mão, ele te ajuda, ele te sustenta, ele te capacita. Eu quero que você agora feche os seus olhos um pouquinho, e você fique a sós com Deus. Deus, mergulha, mergulha nas mãos do Senhor. Sabe aquelas madrugadas que você acorda? E naquelas madrugadas que você acorda, você fala: ah, meu Pai, eu acho que eu não vou aguentar. Mas o Espírito de Deus, ele vem até você. Deus te visita. Oh, aleluia. Quero que você fale com Deus nessa noite. Deus tem algo novo para esse lugar. Deus tem algo novo. O Espírito de Deus fará coisas novas. Tua vida. Feche os seus olhos, abre o seu coração agora. Oh, aleluia, Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bondade infinita do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela santidade, pelo teu Espírito, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Mas nessa noite, Pai, tira da nossa vida tudo aquilo que está tirando a nossa produção, tudo aquilo que está impedindo nós de produzir. Afasta de nós, dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos e servas nesta noite, tudo aquilo que está impedindo. Limpa, Jesus, limpa, que a tua palavra penetre em nós. Que nós sejamos limpos, preparados, lavados, redimidos, santificados, consagrados para ti. Oh, meu Deus, nessa noite, faz coisas novas em nós. Oh, aleluia! Espírito de toda a graça de Deus, ministra essa noite cada alma, o coração desse homem, dessa mulher, que está colocando a fé real. Que o Senhor toque agora, uma obra pura, para que o Senhor seja glorificado, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos, mediante essa palavra, Pai. Limpa-nos, para que todos nós produzimos os frutos com qualidade. Abençoa a igreja nessa noite. Todos os meus irmãos aqui, Pai. O Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Diga um amém, igreja. Amém. Irmãos, nós temos aqui nessa noite a ceia do Senhor. A ceia do Senhor está na mesa. E a ceia é um momento tão precioso. O que é a ceia? A ceia é um memorial. Jesus nos ensina dizendo: fazei isto em memória de mim. quando Jesus partiu o pão e disse: "Isso é meu corpo que é partido por vós." Quando ele tomou o cálice e disse: "Esse é o cálice da nova e eterna aliança. Façam isto em memória de mim." Nessa noite, é uma noite memorável, que você vai trazer à tua memória a aliança que Jesus fez conosco, sua entrega, seu sofrimento, a aliança que ele se doa de si próprio. É uma noite memorável nessa noite. Paulo disse à igreja de Coríntios: toda vez que vocês comessem pão e vocês bebessem cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até a volta de Jesus, quando comermos o pão, nós devemos lembrar que é na cruz que Jesus nos resgatou, que é na cruz que nós somos comprados. Nós não custamos dinheiro, nós não custamos prata, nós não custamos objetos, mas nós fomos pagos pelo precioso sangue de Cristo. Por isso lembre, querido, é memorável nessa noite o sacrifício de Cristo. Estende a sua mão para cá. Oh, Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós consagramos agora, Pai, o pão. Nós consagramos agora o vinho, esses elementos, que a graça do Senhor se santifica agora, Pai. Santifica, Pai. E ao comermos desse pão, ao bebermos desse cálice, que a nossa fé seja aumentada, a Tua graça em nós floresça muito mais, e que haja uma conexão muito íntima entre o Senhor e nós, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra-nos nessa noite. Aonde houver uma falta, aonde houver um pecado, que o sangue de Jesus agora passa, limpa, purifica, Pai. Purifica essa fraqueza na mente, no pensamento, no coração. Ah, Pai, no nome de Jesus, nós somos dependentes integralmente do Senhor. Nós não temos a nossa justiça própria, o Senhor é a nossa justiça. Prepara-nos agora, Pai, e abençoa com esses alimentos, em o nome de Jesus. Diga amém. Querido, venham e você vai se servir na mesa do Senhor. Pode sair do seu lugar. Você está em comunhão com Deus, com a palavra. Venha, sirva-se do pão. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só você pode fazer esse exame. Aleluia. Vamos cantar.
O que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz pra merecer teu amor, seu perdão? Thank you. sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou, ele viu o inocente morrendo pelo pecador, ele meus segredos, ele viu meu coração e me amou mesmo assim. Foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Jesus, ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz, ele viu o sangue do seu filho amado, ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado, ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou, ele morrendo pelo pecador, ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou mesmo assim. Foi isso que o meu Deus viu.
Queridos, nós temos o pão, lembra, isto é meu corpo que é dado por vós, coma esse pão e lembre do teu Senhor, coma. Cálice é o cálice da nova aliança, a aliança de Cristo é uma aliança de uma vida derramada, doada. Beba deste cálice, receba vida para a tua vida, em nome de Jesus, beba. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Oh, glorificado és tu, Senhor, que quebrou a parede da separação, que rasgou o véu, que pelo novo e vivo caminho nós estamos ligados. Pai, agracia a todos agora, Pai. Aleluia. Que uma fé viva, uma fé que não acaba, Pai, mas uma fé que guerreia, que luta, que batalha. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Seca o teu povo. Todos digam amém.